Então, muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião do Grupo de Trabalho de Acompanhamento do Processo de Remoção do Amianto em Edifícios Públicos. Já algumas pessoas que estão em videoconferência de algumas associações já estiveram cá na última audição, em representação das comissões técnicas. Vamos, assim, dar seguimento a uma deliberação deste grupo de trabalho, de ouvirmos um conjunto de entidades para ajudar os senhores deputados a poderem fazer um trabalho mais profícuo no acompanhamento do processo da remoção do amianto. E, sendo assim, passo já de imediato à grelha para anunciar o tipo de grelha de tempos que vamos ter. As associações vão ter inicialmente 5 minutos cada associação. De seguida, os senhores deputados têm 3 minutos cada grupo parlamentar ou deputado não inscrito. E, no final, haverá uma resposta global por parte das entidades também de 5 minutos para cada entidade. Temos connosco as entidades à mesa, Movimento Escolas Sem Amianto, o André Julião, penso que está a ouvir-nos.
Estou sim, perfeitamente.
Muito bem. Temos também a ZER, Associação de Sistemas Terrestres Sustentáveis da Ilha Roriz Madeira, também nos está a ouvir?
Sim, boa tarde, muito obrigada.
Boa tarde. A Quercus, Associação Nacional de Conservação da Natureza, Carmen de Lima, está-nos a ouvir?
Sim, estamos a ouvir perfeitamente.
Muito bem. E o projeto SOS Amianto da Quercus, Alexandre da Caridade.
Estou a ouvir, boa tarde.
Muito bem, boa tarde a todas então. Estamos em condições de começar os nossos trabalhos. E, assim sendo, 5 minutos então a cada entidade, e eu daria a palavra já de imediato à mesa, ao André Julião. Temos aqui connosco 5 grupos parlamentares: o Sr. Deputado Nuno Fazenda, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Filipa Roseta, do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Alma Ribeira, do PCP, e o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS. Online, não sei se temos algum deputado connosco. Muito bem. Então, sendo assim, já estamos todos apresentados. Dou a palavra ao André Julião, da Associação da Mesa. Faz favor, senhor. Sim?
Estão a ouvir? Estão a ouvir bem?
Pode iniciar. Muito bem. Liga a câmara, por favor.
Está a funcionar?
Muito bem. Ok, estamos a vê-lo então e ouvi-lo. Faz favor.
Perfeito.
Tem a palavra.
Antes de mais, boa tarde a todos os senhores deputados e restantes presentes. Vir aqui dar o nosso testemunho. Começar por fazer uma resenha histórica do que é o nosso movimento. Em 2018, quando nos formamos, a comunidade escolar decidiu organizar-se com vista a reivindicar a remoção total de um material potencialmente cancerígeno das escolas portuguesas. Tratava-se precisamente do amianto. Nascia ao Mesa, o movimento de escolas sem amianto, e com ele uma onda nacional de luta pela erradicação total deste material dos equipamentos escolares. Sucederam-se 4 iniciativas, muitas delas em parceria com outras entidades do setor da educação e do ambiente em Portugal, com especial destaque para a Associação Ambientalista Zero, a FENPROF e várias outras. E em pouco tempo passámos de 4 agrupamentos escolares de Loures para mais de 50 escolas entre Beja e Barcelos. Organizámos marchas, manifestações, ações de protesto, reunimos com a maioria das bancadas parlamentares eleita na Assembleia da República, fizemos exposições à Provedora de Justiça, apresentámos queixas na Comissão Europeia, criámos uma petição, juntámos esforços, adicionámos vozes à nossa voz. Lamentavelmente, e apesar de toda a divulgação que tivemos na comunicação social, nunca fomos recebidos pelo Ministério da Educação. Finalmente, em junho de 2020, o Governo anunciava, no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social, uma verba de 60 milhões de euros para retirar o amianto de 578 estabelecimentos de ensino. Esta verba, que era financiada a 100% por fundos comunitários, implicava a candidatura por parte das autarquias de localização dos respectivos estabelecimentos escolares. Com os prazos várias vezes alargados, este programa de remoção do ambiente das escolas já teve início em vários municípios, como sabemos, estando os trabalhos a ser planeados e calendarizados em muitos outros. No entanto, várias autarquias, como a Câmara Municipal do Porto, a segunda maior do país, e outras, já anunciaram não ir concorrer a este programa de financiamento comunitário para as escolas que não estão sob a sua tutela. Importa, por isso, saber, por um lado, o que vai acontecer às escolas com o ambiente nestas autarquias que não se candidatarem. Ficarão de fora? Teremos escolas de primeira, escolas de segunda? Irá a DGEST assumir os trabalhos e as obras de remoção do ambiente e a sua substituição? Estará comprometido o objetivo Ambiente Zero nas escolas? Há ainda uma segunda questão que importa esclarecer. Em muitas escolas, a remoção dos telhados e telheiros em fibra ou cimento contendo o ambiente vai implicar a realização de obras estruturais nos respectivos equipamentos escolares, tendo em conta a idade e o elevado grau de degradação dessas estruturas. Como tal, essas obras irão extravasar naturalmente o orçamento por metro quadrado estabelecido para a remoção e substituição das estruturas com o ambiente das escolas. E aqui importa também saber como é que se irão financiar essas obras, a quem caberá o remanescente. Estará o Governo em condições de garantir que todas essas obras são realizadas? Na nossa opinião, deram-se sem dúvida passos importantes para a remoção do ambiente das escolas portuguesas, mas ainda, como vimos, pendentes por resolver. Importava esclarecer de que forma irão ser ultrapassados estes obstáculos. Muito obrigado pela oportunidade e terminei para já.
Muito obrigada. Nós é que agradecemos os contributos e as questões que deixou. E passo agora a palavra à Iria Roriz Madeira da Zero. Faz favor.
Muito obrigada. Obrigada uma vez mais pelo convite para estarmos presentes. A existência de amianto em Portugal é um tema preocupante para a Zero, ao nível dos edifícios públicos e privados, englobando empresas e particulares. Temos como objetivo a remoção do amianto em Portugal, a total remoção do amianto, sabendo que a urgência será inimiga do bom, já que temos assistido a inúmeros erros por parte de utentes ou de empresas que removem ou que se descartam mal dos resíduos contendo amianto e dos materiais contendo amianto, seja por negligência efetivamente ou por desconhecimento, como se tem assistido em grande escala. Este exercício engloba os edifícios públicos, mas também os privados, ou seja, existe uma lista de ocorrências de materiais contendo amianto em edifícios públicos, atualizada em junho de 2020, que não indica quais foram as entidades que realizaram esta inventariação, nem indica exatamente quais foram os materiais inventariados ou se alguns foram deixados de fora, como por exemplo, em alguns ministérios, ter sido apenas inventariada a existência de fibrocimento. Enquanto não tivermos um levantamento sério e rigoroso dos materiais contendo amianto, estaremos muito longe da meta europeia de erradicação de todo o amianto até 2032. Ainda sobre esta meta, é necessário perceber que o nosso edificado tem inúmeras ocorrências de materiais contendo amianto, desde fibrocimento a outras formas de amianto, muitas vezes mais perigosas, como por exemplo o amianto friável, ou seja, que se desfaz, sendo mais provável até a sua inalação. Ainda que exista legislação sobre empresas, a Lei 63/2018, não existe legislação para os privados ou particulares, sendo crucial que estes se comecem a englobar nas obrigações legais. Por exemplo, a Portaria 40/2014 refere à obrigatoriedade de inventariação dos materiais contendo amianto antes de dar início à obra, no artigo 4. No entanto, raramente é cumprido, apenas o fibrocimento é um elemento que as pessoas no geral reconhecem e ao qual reagem. A referência neste mesmo artigo 4, em caso de dúvida na legislação, acaba por ser equívoca e faz com que seja fácil contornar a lei. No seguimento disto, os arquitetos são uma classe profissional muito exposta ao amianto, na área da reabilitação especificamente, já que este é o agente de mediação entre o dono de obra e o empreiteiro e nas várias fases de acompanhamento e execução do projeto. Este está exposto, muitas vezes, inadvertidamente. O problema destas obras sem licenciamento, que é o caso de muitas obras de reabilitação, é que são feitas sem qualquer controlo ou fiscalização, expondo os trabalhadores, técnicos e utilizadores a este material cancerígeno. A legislação deve então ser clara, referindo a obrigatoriedade e não possibilidade de laboratórios, acreditados, e deveria ainda obrigar à acreditação ou certificação das empresas de remoção. Relativamente ainda ao trabalho da Zero, nós integramos o grupo da Comissão Técnica do Amianto no IPQ com muito empenho, entendendo que a elaboração de normas é um passo crucial e importantíssimo no caminho da correta e da boa remoção do amianto. No último ano, a Zero teve ainda uma grande conquista em boa parceria com o Movimento de Escolas Sem Amianto, vendo após intensa insistência com as entidades responsáveis a promessa de remoção do amianto ao nível das escolas. De facto, ainda que muito esteja por fazer, consideramos uma vitória que das 578 escolas contendo amianto, 486 estejam no plano de remoção para os próximos meses. Ainda assim, é preciso referir que os materiais identificados foram apenas o fibrocimento, tendo sido deixados de fora outros materiais potencialmente contendo amianto, pelo que lançada o texto de que todas as escolas vão ficar livres de amianto, acaba por não corresponder à realidade, podendo até termos efetivamente alguns materiais bastante perigosos no interior das escolas. Conseguimos ainda alertar a APA no ano passado sobre o incumprimento da diretiva europeia, que refere que os resíduos não perigosos estáveis não serão depositados em células destinadas a resíduos não perigosos biodegradáveis. Temos ainda parcerias com outras entidades na realização de sessões de esclarecimento, como a Ordem dos Arquitetos ou a EPRA. E damos apoio a particulares em resposta a pedidos de esclarecimento. O problema da sociedade, de facto, não está resolvido e as pessoas não sabem a que entidade se dirigir para esclarecer as suas dúvidas. Para além disto, temos insistido no contacto com a tutela, questionando especificamente as várias entidades responsáveis, infelizmente tendo com frequência não obtido resposta. Questionámos sobre vários temas pertinentes que ficaram sem resposta e deixamos aqui algumas das questões que lançámos. Quais as entidades responsáveis pelo levantamento das ocorrências de materiais contendo amianto nos edifícios públicos no levantamento de junho de 2020? Como se procede o acesso aos apoios referidos no artigo 8º da Lei 63/2018 para a remoção e monitorização de amianto em empresas? Quais as responsabilidades legais dos senhorios face à Lei 63/2018, sendo que estes não estão na categoria dos edifícios públicos, mas também não são exatamente empresas? O que acontecerá às escolas que tenham materiais contendo amianto para além do fibrocimento?
Iria, já ultrapassou o seu tempo, vai ter que terminar,
Obrigada.
está
Eu só
bem?
tenho mais uma
Está
questão, se
bem,
puder, só não demora um
sim, com
minuto.
certeza.
Obrigada. Foram identificadas ainda as escolas, queríamos saber se foram identificadas as escolas de prioridade 1 para que se garantisse que serão todas intervencionadas, mesmo aquelas cujas autarquias não se terão candidatado neste mais recente programa de remoção de amianto nas escolas. É tudo, obrigada.
Muito obrigada. Dou a palavra agora a Quercus, a Carmen de Lima. Tem
Muito obrigada, uma boa tarde, Senhora Coordenadora Joana Lima, senhores e senhoras. Eu gostava de me apresentar, eu sou a coordenadora do Centro de Informação de Resíduos da Quercus, tenho trabalhado a temática do amianto já há muitos anos em Portugal, quer na Quercus, quer num operador de gestão de resíduos que tinha uma equipa certificada para remover o amianto a nível europeu. Atendendo à representação internacional que tenho tido, fundei e do qual sou coordenadora o SOS Amianto, que tem o apoio da Quercus. Estou neste momento a desenvolver uma tese de doutoramento no Instituto Superior Técnico dedicado ao tema do amianto. E no âmbito deste grupo de apoio às vítimas do amianto, que é o SOS Amianto, temos a colaboração de vários voluntários especialistas nesta área que têm trabalhado ao nível nacional e internacional há mais de 20 anos, com a qual temos a Alexandra Caridade. Eu gostava, no âmbito do acompanhamento que tenho feito nesta matéria, relembrar que já em 89 nós legislávamos em Portugal sobre o tema do amianto, sendo que em 2002, inclusive, anunciámos apresentámos uma recomendação para identificar o fibrocimento nos edifícios públicos e que poderíamos inclusive ter proibido o uso deste amianto em Portugal se esta casa onde nos encontramos hoje não tivesse recusado. No entanto, nós avançámos nestas recomendações. Em 2003 abrangemos todos os materiais e equipamentos contendo amianto como recomendação para identificar. Em 2005, no seguimento da legislação europeia, proibimos o uso do amianto em Portugal, mas apenas em 2014 apareceu a necessidade e a resposta à identificação do amianto nos edifícios públicos. Esta sinalização veio no seguimento de uma grande pressão feita pela Quercus e o tema amianto acabou por se tornar um tema da moda. Houve uma grande mobilização política e da sociedade civil relativamente a esta questão, vulgarizou-se o tema, acabou por ser conversa de café e atualmente todos opinam sobre o tema do amianto, o que é positivo porque acaba por entrar na discussão da opinião pública, mas é negativo porque esta pressão permite que haja que hajam decisões ou opiniões não fundamentadas de forma técnica nem científica, o que acaba por ser perigoso para Portugal. Ou seja, o que nós estamos a fazer é começar a construir a casa pelo telhado, porque em Portugal não há só fibrocimento e neste momento não nos podemos esquecer que retiramos muito amianto em Portugal para além das coberturas, quer em comboios, por exemplo, como nós temos divulgado pela Quercus e pela SOS Amianto, quer como, por exemplo, o paquete Funchal que está atracado no Porto de Lisboa, que tem cerca de 100 toneladas de amianto no seu interior. E, portanto, ao longo destes anos nós identificamos várias falhas. Primeiro, o diagnóstico que estava legislado não foi feito de forma exaustiva nem conclusiva, ou seja, neste momento não conseguimos saber onde é que está o amianto, como é que ele está, quem está exposto, quem são as vítimas e se os espaços estão a ser monitorizados e se existe, inclusive, algum diagnóstico médico preventivo aos trabalhadores que trabalham nestes edifícios onde se identificou o amianto. No entanto, existem boas práticas. Gostaríamos de salientar, o trabalho tem vindo a ser feito pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, pelo Ministério da Justiça, pelo Ministério da Cultura e pelo Ministério da Defesa, que tem mostrado conhecimento e uma boa prática na gestão do amianto em Portugal. Neste caso, no amianto nos seus edifícios. Verificamos também que os diagnósticos estão a ser feitos em Portugal, embora não detectem amianto, isso não significa que eles não existem. E dou, por exemplo, o caso da escola do bairro São Miguel, em Lisboa, o qual não foi detectado amianto nas avaliações que foram feitas, mas eu tenho provas de que o amianto lá estava nos elementos construtivos. Assim como na escola de Delfim Santos, em Benfica, em Lisboa também, onde foi removido todas as coberturas em fibrocimento e isso não significa que aquela escola não tenha presença de materiais contendo amianto. Por outro lado, em 2014, a Quercus pediu a elaboração e a concretização de um plano estratégico nacional para o amianto, que abrangesse o amianto em materiais e equipamentos e infraestruturas públicas, privadas e inclusive aquelas que são usadas como habitação, sejam públicas ou privadas, o que não foi aceite nem considerado por nenhum dos governos até agora, embora seja esta a boa prática que é usada nos outros países a nível mundial. Em termos de remoção do amianto nas escolas, aquilo que nós temos verificado é apenas a remoção do fibrocimento. E, inclusive, esta remoção está a ser feita, este plano foi anunciado sem um diagnóstico prévio, o que tem sido, de alguma forma, surpresa por algumas entidades de outros países com quem nós temos partilhado esta informação. Temos verificado, inclusive, que para ter escolas livres de amianto, nós vamos gastar mais dinheiro.
Tá, mas já terminou o seu tempo, vai ter que terminar, está bem?
Já estou a terminar mesmo. Tá. Também o que queria dizer é que neste momento não temos destinos de proximidade para receber os resíduos contendo amianto, não temos, inclusive, um diagnóstico médico impreventivo às vítimas do amianto em Portugal, quer as do passado, quer as do presente, e gostava também de dizer que a diretiva comunitária de 1999-77-CE aponta para que se possa remover o amianto sem que se atinja o seu fim de vida. Gostava apenas de salientar rapidamente, muito rapidamente, que o parecer do Conselho Económico e Social Europeu, do qual eu fiz parte da equipa de trabalho, não estabelece nenhuma meta para a remoção do amianto até 2032 na União Europeia. Obrigada.
Obrigado.
Alexandra? Está-me a ouvir? Liga o som, por favor. Tenho o som desligado.
Ah, okay. Desculpa. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Vou fazer só uma pequena apresentação. O tempo é curto e eu não quero alongar. Eu trabalho na SAGES, portanto, é um grupo, é uma empresa que pertence ao grupo José de Melo Saúde, portanto, à CUV Saúde. Tem o laboratório que pertence à AIPA, portanto, a Associação Industrial de Produtos de Amianto adquiriu este laboratório em 1998, onde o seu diretor era o engenheiro Ricardo Macedo, portanto, que era um perito nacional junto ao grupo de trabalhos no Luxemburgo, e que estabeleceu a Diretiva 83.477 da Comunidade Europeia, que mais tarde veio para o Decreto-Lei, o 284/89, portanto, da proteção dos trabalhadores contra o risco de amianto. E inseriu também em Portugal estas doenças na lista europeia de doenças profissionais. E foi com ele que eu iniciei este trabalho aqui na SAGES, e até hoje ele já saiu, não é? Saiu em, portanto, eu comecei em 98 e ele saiu em 2009. E eu passei a partir de 2009 a assegurar os trabalhos de toda a determinação de concentração de fibras em suspensão no ar. Neste momento sou controlada duas vezes por ano quanto às contagens, de acordo com o 266, portanto, nas amostras, pertenço ao circuito internacional, como referi, o África. Em relação, depois desta minha breve apresentação, também quero dizer que faço parte aqui da SOS Amianto como voluntária em tudo aquilo que a SOS Amianto precisa do apoio, neste caso do meu apoio e da minha experiência, e com o total apoio da SAGES, porque trabalhei nas três fábricas em Portugal de fibrocimento, e esta associação protege, ou melhor, dá o apoio às vítimas. E eu estou muito sensível a isso, porque trabalhei, conheci pessoas que já partiram e que o seu sofrimento é enorme, todas elas que passaram pelos mesoteliomas. Em relação àquilo que foi falado aqui, e falando aqui no caso das escolas, eu quero fazer aqui quero referir aqui alguns pontos. Primeiro, não podemos olhar para o fibrocimento. Portanto, não podemos, tirando o fibrocimento de uma escola, não podemos dizer que a escola está livre de amianto e zero existência de amianto. E não podemos dizer que existe mais ou menos produtos perigosos de amianto, porque todo ele é perigoso. Então, o que é que temos que fazer? Temos primeiro fazer uma avaliação de riscos. Primeiro vamos cumprir o 102, que nos diz que temos que fazer uma avaliação de riscos químicos, físicos, tudo. E em relação a isto, fazer a avaliação de risco. Fazer o diagnóstico de todos os materiais suscetíveis de ter amianto naquela instalação ou noutra qualquer, seja uma escola, seja um edifício, seja um teatro, um centro comercial, seja aquilo que for. Pronto, fazer uma avaliação de todos os materiais. Depois de fazer esta avaliação e estudo, fazer a recolha de todos os materiais. Depois, mandar para o laboratório. Depois, não querer nem exigir quem vai lá fazer a recolha, que tem que ser pessoas especializadas, que querem por luz polarizada. Não, tem que ser por luz polarizada, portanto, os métodos, eles, tanto a luz polarizada e MET, está bem? Que é microscopia eletrónica de transmissão. São os dois fundamentais. Porque o primeiro, por exemplo, num vinil, a percentagem de amianto é muito pequenina e vai-nos dizer que não foi detectado. E a mensagem que passa cá para fora é que não há amianto. Não é verdade. Porquê? Porque o método não permite dizer isso. Não foi detectado, por isso temos que dizer. Outra questão que eu quero colocar é que depois deste levantamento devemos fazer a monitorização do ar nas escolas por laboratórios qualificados. E acreditados também, se já estiverem acreditados. Mas tem que ser por pessoal qualificado. Fazer este levantamento no ar, a determinação das fibras em suspensão no ar, que é muito importante. Depois do laboratório dar os seus valores e de saber onde é que existe, temos que sinalizar este amianto. E depois, então, fazendo esta avaliação de riscos novamente com estes dados todos concretos, não é? Temos que sim ver se vamos remover. E se vamos remover, com a quem é que vamos entregar este trabalho? À empresa ali do lado, que faz construção civil e que não entrega um plano de trabalhos, que não cumpre? Não, provavelmente não. Eu tenho a certeza que não. Por isso, temos que ter, em Portugal, temos que criar empresas acreditadas, certificadas, neste caso, certificadas, para o poderem fazer. E cumprir o 266, porque o 266, aquilo que nos indica, é a sanidade dos trabalhadores, daquelas pessoas que estão ali a remover. Depois de tirar Este amianto, seja ele friável ou não friável, atenção, não interessa, temos a falar de amianto, está bem? Temos que fazer novamente uma monitorização e considerar o espaço apto ou não para a ocupação humana. Isto é muito importante. Isto aconteceu nos comboios da CP. Espanha vendeu os comboios, detectou o amianto, enviou-os, Portugal comprou, assumiu e retirou. Retirou para uma empresa certificada, fez a monitorização durante a sua remoção e depois garantiu que seguiram para as oficinas dentro da CP, estavam livres. E sim, isso é um trabalho bem feito. Mas existem outros, provavelmente. Alguns eu conheço, outros provavelmente, como não trabalhei lá, não posso falar. Mas este é um exemplo que nós devemos seguir, que é identificar os materiais...
Sandra, já ultrapassou o seu tempo, tem que terminar, está bem? Pronto, mas pode concluir o raciocínio.
Ok, obrigada. É identificar os materiais, não olhar para aquilo que se vê só, não. Ir lá, identificar, fazer uma avaliação de riscos, enviar para o laboratório, fazer uma recolha por pessoas especializadas, fazer monitorização, isto é fundamental. Nas escolas ou em qualquer lugar, seja público, seja privado. E atenção a quem faz o levantamento. Não pode ser o diretor da escola, nem o senhor que é da manutenção daquele edifício, como foi feito em 2014.
Muito
Tem
obrigada.
Que ser alguém com conhecimento de entidades. Muito obrigada pela atenção.
Muito obrigada. Agradeço obrigada. Às quatro associações pelos contributos. Vamos agora prosseguir a nossa reunião, dando a palavra a todos os grupos parlamentares. Cada grupo parlamentar tem 3 minutos para expor as suas opiniões e colocar as perguntas que assim entender também às associações. E, no fim, conforme já disse, encerram as associações com 5 minutos cada e, portanto, aqueles que não acabaram de dizer agora terão a oportunidade de, no fim, na intervenção final, acrescentar mais alguma coisa que possa não ter dito nesta primeira intervenção. E assim sendo, passando a palavra aos senhores deputados, eu passo a palavra ao senhor deputado Nuno Fazenda, do Partido Socialista. 3 minutos, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Bom, antes de mais, gostaria de começar por saudar as entidades aqui presentes hoje e saudar também o trabalho que desenvolvem em prol da defesa do ambiente, em particular por esta causa da remoção do ambiente. E por isso agradecer não só a disponibilidade, mas também aquilo que foram os comentários, os pontos de vista que partilharam connosco e as vossas ideias. Como é sabido, tem havido um compromisso por parte do Governo de autarquias, de instituições e de escolas nesta causa da remoção do ambiente, e isso acontece desde a anterior legislatura e que tem sido prosseguido na atual. Entre a anterior e a atual legislatura foram removidos 440 mil metros quadrados de amianto, o que significa que foi muito superior aos 4 anos entre 2011 e 2015. Mas sabendo precisamente que há ainda um longo caminho a percorrer em termos de remoção do amianto, e designadamente nas escolas, como aqui já foi dito, foram abertos concursos no Protocolo 2020 para remoção do amianto nas escolas com financiamento a 100% com fundos comunitários. Foram submetidas 489 candidaturas, o que significa que a grande maioria das escolas estão já abrangidas por este concurso. Foram já aprovados 131 projetos, o que significa um investimento na ordem dos 18 milhões de euros, e há 34 escolas já com amianto retirado. E, portanto, este é um aspecto positivo que eu acho que deve ser salientado. Foram feitos, no fundo, 4 pontos-chave. Foi feito o diagnóstico e levantamento. Uns poderão dizer que é insuficiente ou que não é rigoroso, mas ele existe e permite-nos agir, e mais do que um diagnóstico, estamos a agir em concreto no terreno, na remoção. Por outro lado, podemos ter um diagnóstico, podemos ter uma estratégia, mas não ter recursos financeiros. E a verdade é que foram afetos, aqui conforme já foi dito também, no âmbito do programa de emergência económica e social, 60 milhões de euros para a remoção do ambiente. Mas, para além dos recursos financeiros, foi também criado um mecanismo de acompanhamento e fiscalização de todo o ciclo, desde a remoção até à deposição do amianto. Na última reunião que aqui tivemos, a Comissão Técnica do Amianto, a Comissão Técnica do IPQ, deram-nos conta precisamente daquilo que era feito em sede de acompanhamento e monitorização. Por outro lado, também trabalha ao nível da capacitação do manual de normas para a remoção do amianto e também aquilo que está a ser feito em matéria de formação para capacitar, digamos, as entidades. E, portanto, eu diria que diagnóstico, recursos financeiros, fiscalização e capacitação têm sido itens importantes que nós nunca tínhamos visto no passado. Evidentemente, se está tudo bem, se há muito para fazer, sim, há muito para fazer, há aspectos a melhorar, e aqui deixo as duas perguntas para concluir. A primeira é se já tinha havido no passado algum processo parecido com este, uma operação com esta ambição, em termos de investimento de obras e de metodologia. E segundo, tendo presente que foi muito feito, mas que há ainda muito por fazer, o que é que pode ser feito para melhorar ao nível deste processo de promoção do ambiente, designadamente ao nível da formação, por exemplo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Nuno Fazenda. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Filipa Roseta. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigada, Sra. Presidente. Começo por saudar as associações, Mesa, Quercus, Fuser, SOS Amianto. Agradeço a vossa presença e a vosso interesse neste tema, que realmente se não fosse por vocês nada disto se passava, isso não temos dúvida nenhuma. Agora, o que me faz aflição neste tema é bastante simples. Há três questões. Levantamento, obras, aterro. O levantamento que nós temos, todas as evidências, tudo o que nós temos aponta que foi exatamente feito como foi feito em 2014, que foram feitas via fibrocimento e é assim que está feito. Não há nenhum, não nos responderam ainda se os técnicos que foram fazer o levantamento são ou não mais qualificados, parece-nos que não, dos elementos que nós temos não são, e portanto continuamos nesta coisa das coberturas de fibrocimento, que era o que se passava em 2014, foi uma falha apontada corretamente, que não foi corrigida e é assim que se está a fazer outra vez. Portanto, isto é uma enorme preocupação que nós temos e agradeço o vosso combate para continuarem a levantar este tema e a perguntar quem é que está a fazer este levantamento, estão a fazer a tudo ou só à questão do fibrocimento. Relativamente às obras, outra das nossas preocupações, os elementos que nós temos do Ministério do Ambiente, é que não, as obras não estão a ser feitas de acordo com as prioridades de perigosidade, que é outra coisa absolutamente bizarra. Portanto, nem todo o ambiente está perigoso para a saúde, há um mais perigoso do que outros, o que está em estado de degradação é mais perigoso, e há obras identificadas como nível 1 mais grave que não foram feitas, e obras nível 3 que já foram. E nós não conseguimos perceber isto, também já perguntámos, ninguém nos esclarece, portanto, se alguém nos puder explicar qual é o critério desta coisa, disto aqui, esta moda das candidaturas, do quem chega primeiro é atendido primeiro, não funciona, nem aqui, em lado nenhum, mas aqui também não. Portanto, é outro problema que não está a acontecer. Obviamente, os 60 milhões não vão ser necessários, as câmaras vão pôr o resto, já toda a gente já percebeu isto e mais alguma coisa, mas esta questão das prioridades preocupa-nos muitíssimo. Terceira questão, os aterros. Eu aqui tenho que falar do Sr. António Manuel Pires, porque o Sr. António Manuel Pires andou anos e anos e anos a perguntar quanto aterro é que andavam a pôr no aterro da Azambuja desde 2017. E foi o Sr. António Manuel Pires que falou com a Zero, que falou com toda a gente e mais alguém, a CCDR, a APA, para tentar perceber o ambiente que estava a 300 metros de casa dele. Portanto, e ele continua sem perceber exatamente o que é que acontece a esse ambiente que já lá foi posto naquele aterro, que o próprio aterro é difícil de perceber como é que foi ali parar, porque não está de acordo com o PDM. Portanto, tudo isto são coisas muito difíceis de perceber e a única coisa que eu gostava de acreditar que este país é que consegue fazer isto, portanto, erradicar o ambiente perigoso para a saúde. Já toda a gente sabe o que é preciso fazer e a pergunta é porquê é que não se faz? Porquê é que não se colocam finalmente técnicos certificados e qualificados a fazer este levantamento? Ou porquê é que não nos dizem, de uma vez por todas, que os técnicos que fizeram isto são certificados e qualificados? Não foi esta a resposta que nós tivemos do Duarte Cordeiro, que agora esqueci que é... Se ele é engenheiro ou não sei, é o secretário de Estado, pronto. Não foi esta a resposta que tivemos dele. Portanto, a nossa preocupação é total, vocês sabem, já fomos falando com vocês e tenho acompanhado muito este tema, e é totalmente incompreensível como é que isto realmente não se dá um salto em frente e continua-se a bater na mesma maneira de fazer. Eu gostava também, já uma pergunta muito direta à SOS Amianto sobre a questão da saúde. Que dados é que vocês têm relativamente a evidências de quantidade o problema é que isto de facto impacta para a saúde e relativamente à Zero. Eu gostava também de perceber um bocadinho melhor o que é que são estas normas que estão a ser feitas, que acho que isso sim é o caminho, definir normas claras com penalidades para quem não cumpre. O que é que está aqui em cima da mesa? Eram as duas perguntas que eu fazia, se fosse possível. Agradeço a vossa presença e a vossa atenção.
Obrigada. Obrigada, Senhora Deputada. Tem a palavra agora o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Joana Mortágua. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Eu queria agradecer às quatro entidades que vieram aqui prestar-nos esclarecimentos, a nós também, e embora deixar muitas perguntas, e essa é a primeira questão, é que as perguntas que foram aqui deixadas pelo Movimento de Escolas Sem Amianto, pela Zero, correspondem às nossas perguntas também, que aliás têm sido o corolário de um processo que foi muito pouco transparente. Eu julgo que já tivemos a oportunidade de discutir isto algumas vezes, eu acompanho este dossiê, digamos assim, a partir daquilo que motivou também o Movimento de Escolas Sem Amianto, que é a questão do amianto nos edifícios escolares, que foi uma das questões que colocou, e bem, esta questão na ordem do dia, pela preocupação que foi criada nas comunidades escolares a partir do momento em que se tomou consciência da perigosidade do amianto, que é uma das questões pelas quais a lei de 2011 nunca foi cumprida, porque a própria consciência comunitária da perigosidade desta substância não é muito elevada e, portanto, não há uma exigência por parte dos trabalhadores ou daqueles que frequentam edifícios públicos ou até mesmo de empresas, não há uma exigência de remoção, e isso é um problema público que tem de ser resolvido com educação, com esclarecimento, e, portanto, estas associações todas têm feito esse trabalho. Agora, há questões que nos preocupam. Eu queria deixar algumas questões. De 2011, que foi, se eu não estou enganada, a data, o ano em que se determinou que a remoção do amianto era uma obrigação legal, de 2011 até agora, porque apesar de tudo já passaram 10 anos, qual é que é o balanço que é feito? O que é que aconteceu ao longo destes 10 anos? Qual é que foi o esforço de cada governo nesta matéria? Depois, foi aqui referido que os levantamentos são feitos de maneira diferente. Há ministérios que estão a fazer bem, há ministérios que estão a fazer menos bem. Pergunto-me qual é o balanço que fazem e porque é que acham que isso é assim. Isso tem a ver com a entidade que faz o levantamento em cada ministério, e prolongo a questão para as autarquias. Quem é que está a fazer os levantamentos nas escolas, os levantamentos que estão a cargo das autarquias, quem é que está a fazer o levantamento nas escolas? Há aqui uma possibilidade de haver autarquias que têm levantamentos melhores que outros, há algumas que incluem os materiais além do fibrocimento e outras que só incluem o fibrocimento. Podemos vir a ter aqui uma desigualdade de intervenção, ou há uma percepção generalizada de que só o fibrocimento é que está a ser identificado nas escolas e que não haverá qualquer outra intervenção a esse nível. Depois, uma questão que já foi muito colocada é se os 60 milhões chegam ou não chegam. Os municípios dizem que não. A percepção que existe aqui é que o Governo foi buscar aos fundos comunitários aquilo que não quer gastar do Orçamento de Estado. É uma história, aliás, que bate muito certo com os números de execução orçamental que estamos agora a conhecer por estes dias. O problema é se os municípios têm que entrar com dinheiro próprio perante a indisponibilidade do Governo de fazer mais nada a não ser do que servir de intermediário com os fundos europeus. E isto deixa-nos aqui uma outra questão que tem a ver com a transferência de competências, que depois leva autarquias a não querer assumir responsabilidades financeiras que considera que não são suas no âmbito da transferência de competências de edifícios escolares. Por isso eu pergunto se há muitas autarquias em circunstâncias semelhantes à do Porto que se recusam a fazer estas intervenções e o que é que poderá acontecer a essas escolas, sobretudo se essas escolas estiverem identificadas como de prioridade alta, não é? Mas que apesar de tudo, e aqui encontro um bocadinho o que já aqui foi perguntado, que critério é este, se é um critério de quem chega primeiro tem mais sorte do que quem precisa mais. Duas questões que também queria deixar colocar têm a ver com as empresas e com os aterros. Os autarcas têm referido, vou terminando já, os autarcas têm referido essas duas dificuldades. Dificuldade de haver uma diversidade no mercado das empresas, digamos assim, que fazem a remoção e que, portanto, perante a notícia de que há 60 milhões disponíveis e de que toda a gente vai querer retirar ao mesmo tempo, poderia haver alguma dificuldade em encontrar uma natural competição de preços, que era o que aqui haveria, portanto, se tem alguma nota dessa dificuldade. A segunda, em relação aos aterros, já foi aqui colocada, que garantias é que há sobre os aterros. A terceira tem a ver com a monitorização do ar. Muito rapidamente, há uma ideia de que não se tem noção cientificamente abaixo de que nível de presença destas fibras de amianto é que ele se torna fatal. E, portanto, pergunto até que ponto é que a monitorização do ar pode ser uma medida eficaz perante a presença de outros materiais com amianto que não o fibrocimento, se eles não forem retirados agora.
Muito obrigada. Vou a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PCP. A deputada Alma Ribeira tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentava as associações, as entidades e os movimentos cívicos que hoje aqui nos trouxeram a sua análise, a sua experiência do terreno, e começava exatamente por apontar esta questão, que é da insuficiência do financiamento que foi garantido por parte do Governo, que na verdade não é garantido via Orçamento de Estado, como aqui já foi colocado, mas sobretudo nos parece que, na maior parte dos casos, assegura apenas 50% do valor real, tendo em conta os preços que são praticados para a remoção de materiais que contêm amianto. Isto, ao nível das escolas, parece-nos que é o principal obstáculo para que o processo ande. Existem autarquias que avançaram, apesar de se tratarem de escolas que não são da sua tutela, não são da sua responsabilidade, são de responsabilidade do Ministério da Educação. Isto aqui parece-nos um ponto prévio que é importante aqui colocar, porque este é um caminho que nós não queremos aprofundar, em que as escolas, a qualidade, neste caso, as condições de saúde nas escolas variam consoante o município, porque o Governo não cumpre com as suas responsabilidades. Depois, tendo em conta que não são só os edifícios públicos, e esta é uma questão que o PCP tem colocado recorrentemente, o facto de sabermos que existem estruturas que estão abandonadas e contendo materiais com amianto, estando muitas delas em elevado estado de degradação, estão a libertar para o ambiente fibras de amianto, e portanto há uma necessidade também grande de aqui intervir. Tendo em conta num caso específico das estruturas particulares, portanto não da esfera dos serviços públicos ou da administração pública, temos chegado casos de casas particulares em que existem ainda coberturas e outros materiais que contêm amianto, incidindo também naquilo que nos parece em casas de famílias com menos recursos e, portanto, que ainda não procederam à sua substituição. E, por isso, questionávamos que soluções é que, no vosso entender, seriam adequadas para responder a estas famílias. Uma das soluções acabaram por adiantar, não é? Que é a clarificação das responsabilidades legais dos senhorios na Lei 103 de 2018, mas que outros meios, se linhas, se apoios, que outras soluções entendem importantes. Depois, relativamente àquilo que resulta destes processos de remoção, que é a deposição dos resíduos de amianto. Já houve a clarificação sobre as exigências, foi um passo, a nosso ver, importante para as exigências para acondicionamento destes resíduos em aterro, uma vez que aquilo que estava a passar era, de facto, perigoso. Que medidas entendem que sejam importantes agora adotar? Porque também sabemos e também denunciaram os vossos movimentos do abandono de resíduos, não? Abandono ilegal, e por isso entendemos que há aqui um trabalho também a concretizar, e eram esses contributos que gostaríamos de ouvir. Agradecer mais uma vez a vossa presença.
Obrigada, Sra. Deputada. Terminamos assim a ronda. Penso que não está nenhum seu deputado online. Terminamos assim a ronda pelos grupos parlamentares e agora devolvo a palavra novamente às entidades convidadas, e desde já agradeço muito os contributos que deram na vossa primeira intervenção, e dizer também aqui que foram várias vezes, por vários senhores deputados, realçado o papel das autarquias, e dizer também aos nossos convidados, até porque acho que precisam de estar dentro do processo, de saber como é que estamos a funcionar com este dossiê. Também foram convidadas a Associação Nacional dos Municípios Portugueses para uma audição, em que não puderam estar presentes naquela data que foi proposto, mas que nesta primeira fase irão mandar contributos escritos e depois logo faremos os análises, e hoje vamos ouvir o NAMBAS do ponto de vista das autarquias, do papel das autarquias neste processo. Penso que a Associação Nacional de Municípios Portugueses irá dar-nos com certeza um contributo a este grupo de trabalho. Assim sendo, devolvo a palavra e começo pela mesma ordem, começo pelo Movimento de Escolas Sem Amianto. André Julião, tem a palavra.
Boa tarde mais uma vez, agradecer novamente a oportunidade. Bom, como foi aqui referido, tememos que o objetivo Ambiente Zero possa ficar por cumprir, já que por um lado parece que só foi referenciado o fibrocimento nas escolas e até aqui há disparidades e dúvidas quanto à profundidade do diagnóstico efetuado, sendo que casos haverá em que esse diagnóstico terá sido uma simples pergunta aos diretores das escolas acerca de qual a área de fibrocimento existente em cada uma. Por outro lado, não há resposta quanto às autarquias que não se candidataram. Não se pensa que o Porto é a única. Há várias outras, como a Mares, que já anunciaram a intenção de não aderir a este protocolo. Parece-nos isso, como temíamos, que vamos ter, no que toca ao amianto, escolas de primeira e escolas de segunda. Importa também dizer, quanto a isto, que a comunidade educativa da escola pública já foi deveras castigada pela falta de investimento e pela quase ausência de obras de requalificação durante anos e anos. O problema do amianto, aliás, decorre desta falta de investimento. Parece-nos igualmente relevante a questão dos testes à qualidade do ar. Importava, por isso, que o Ministério da Educação procedesse a estes testes de forma periódica para assegurar que o ambiente é realmente seguro para alunos, professores, funcionários e encarregados de educação que diariamente frequentam os nossos estabelecimentos escolares. Fica ainda por esclarecer a questão das obras decorrentes da debilidade das estruturas de onde é removido o amianto. Sabemos de inúmeros exemplos em variadíssimas escolas por todo o país e importa saber como e quando ou se estas obras serão efetuadas. Posto isto, identificadas as falhas, importa referir que ainda vamos a tempo de corrigir os erros neste processo de remoção do amianto das escolas. Resta saber se há disponibilidade para tal. Para concluir, louvar a comunidade educativa, alunos, professores, encarregados de educação, funcionários, que colocaram este tema na ordem do dia após tantos anos esquecido e motivaram uma resposta, ainda que insuficiente, por parte da tutela. E daqui gostaria de deixar os meus parabéns a todas as escolas deste país. E disse. Obrigado.
Obrigada. Tem a palavra a Zero, a Iria Roriz Madeira.
Obrigada. Obrigada. Ainda bem que o tema do amianto está na ordem do dia, porque realmente vamos ter uma oportunidade de finalmente resolver ou começar a resolver este problema que não foi resolvido até aqui, por quem quer que fosse que o tivesse. E efetivamente, respondendo a algumas das questões que foram levantadas, nas questões que a ZER fez à tutela e às entidades responsáveis relativamente a quem fez o levantamento, quer nas escolas, quer ao nível dos edifícios públicos, não obtivemos resposta e quando obtivemos foi num sentido bastante mais vago, como a de gesto, por exemplo, que indicou que apenas o fibrocimento foi identificado no caso das escolas, não tendo referido quais foram as entidades que o fizeram. Sendo isso, obviamente, um erro, tem de ser tanto entidades acreditadas para poderem proceder a este levantamento, que será sempre o primeiro ponto e aquilo que é mais importante no capítulo do amianto. Relativamente aos aterros, efetivamente, e como já tínhamos referido, a ZER alertou a APA e esse tema está em resolução, ainda que não esteja completamente resolvido, mas sobre isso também podemos enviar esclarecimentos sobre aquilo que fizemos via e-mail e de forma mais completa. Relativamente à questão que foi feita ainda sobre o balanço desde 2011, efetivamente em resposta à Lei 2 de 2011, que referia a remoção ou a monitorização do amianto nos edifícios, equipamentos e instalações públicos. Temos a análise da lista que foi lançada em 2014 e do relatório de progresso do amianto 2019, e efetivamente haviam em 2014, 2015 edifícios com materiais presuntivamente contendo amianto. Em 2017 seriam 3.339 e em 2018 seriam 3.448, sendo que na lista mais recente de junho de 2020 o número de edifícios públicos contendo amianto seria 1.680. Efetivamente, e aparentemente, segundo estas listas e estes dados lançados pelo Governo, terão sido inventariados, ou melhor, terão sido removido amianto de mais de 1.500 edifícios desde 2018. No entanto, de cada vez que questionamos sobre quais as entidades que fizeram este levantamento e efetivamente quais os materiais que foram levantados ou se foi deixado algum de fora, não nos foi dada a resposta, ficando novamente algumas das questões por esclarecer. Relativamente à questão das prioridades, é exatamente um dos pontos da Zero e do Mesa, no que diz respeito às escolas, por exemplo, sobre as escolas que são de prioridade 1 e que possam estar fora destas candidaturas e, portanto, possam continuar com amianto nesta alta classificação. Ainda relativamente à questão dos particulares, aquilo que nós diríamos, e acho que terá de ser esse exatamente o caminho, é que o levantamento do amianto existente também nos edifícios particulares terá de ser o primeiro passo e tem de ser obrigatório. A partir do momento em que isto for vinculado em termos de legislação, será provavelmente mais fácil chegarmos a uma resolução para este problema. Tem de ser feito o levantamento, isto é algo que não está neste momento na legislação, a nível dos particulares, e provavelmente esse terá de ser o próximo passo. Obrigada.
Obrigada, Iria Madeira. Tem a palavra a Carmen de Lima.
Obrigada. Eu gostava de começar por reforçar a necessidade de nós fundamentarmos esta análise ao amianto num conhecimento técnico e científico. Portanto, não existe amianto perigoso e amianto não perigoso. Todo o amianto é ele perigoso. Inclusive a Organização Mundial de Saúde definiu que não existem valores limite abaixo dos quais nós possamos dizer que não existe risco. E portanto nós não podemos dizer que há zonas onde as pessoas não estão expostas ou o risco não lhes afeta a saúde. Por outro lado, gostava de dizer também que o grande problema do amianto em Portugal sempre foi o timing de resposta. Ou seja, quando foi publicada a Lei 2 de 2011, era dado um ano para fazer um diagnóstico aos edifícios públicos. Na altura, a Quercus alertou para o facto de um ano não ser suficiente. E nós temos sempre alertado para o facto do timing que é dado para fazer esta avaliação aos edifícios públicos e, inclusive, aos edifícios particulares utilizados como zona de trabalho, como se voltou a repetir mais tarde, que o timing que é dado não é suficiente. Isto significa que, primeiro, quem está a analisar o processo não tem noção do que é um diagnóstico. Um diagnóstico implica uma série de fases até se chegar à conclusão de que onde é que existe o amianto, quanto é que existe e se a prioridade é remover ou monitorizar. E isto aplica-se também nas escolas, ou seja, nós não podemos dizer que foi feito um diagnóstico às escolas se não foi diagnosticado todos os materiais. Fazer um diagnóstico ao fibrocimento não é fazer um diagnóstico ao amianto. Fazer um diagnóstico ao amianto implica identificar todos os materiais e equipamentos que nós achamos que poderão ter amianto na sua composição. E, portanto, nós não podemos dizer que em Portugal foi feito um diagnóstico às escolas relativamente ao amianto. Por outro lado, este timing apressado que foi dado para a remoção do fibrocimento nas escolas, com a fragilidade que nós temos em Portugal de não ter um modelo de certificação ou de licenciamento das empresas que removem amianto, vai potenciar que a remoção do amianto, do fibrocimento nas escolas, seja feita por empresas que não têm a potência técnica para o fazer. E, portanto, aí tenho algumas sérias dúvidas sobre o modelo que vai ser implementado implementado, porque inclusive algumas delas nunca ouviram falar, por exemplo, da aglutinante. Por outro lado, segundo inclusive o que foi apresentado na sessão com a Comissão Técnica do Amianto, foi possível verificar que a avaliação que foi feita, os diagnósticos que têm sido feitos aos edifícios, é por técnicos não certificados, não acreditados, não habilitados, com uma formação de 8 horas. Aliás, a formação é o nosso grande problema em Portugal. Não existe formação das empresas. Relativamente à recolha do fibrocimento, gostava também de salientar que neste momento nós não temos destinos suficientes para receber todos os resíduos de fibrocimento que vão ser removidos das escolas. E também gostava de salientar que não há garantia nenhuma de que em Portugal os portugueses não tenham resíduos de amianto a 300 metros das suas casas sem controle, sem critérios de remoção. Aliás, eu convidava-vos a visitar as infraestruturas que recebem o amianto e gostava que vocês também trocassem impressões com os outros países para perceberem que os resíduos de fibrocimento e os resíduos contendo amianto nos outros países não são só encaminhados para aterros de resíduos perigosos, mas são sim encaminhados para células preparadas para receber este tipo de resíduos. E é isso que nós temos que pedir em Portugal. Agora, as decisões não podem ser feitas em cima do joelho e deixando de um momento para o outro de ter essas soluções quando tivermos 10 anos para as tomar, ainda por cima serem decididas com base em fundamentos que não têm qualquer rigor científico para se argumentar. Por outro lado, gostava de dizer que relativamente às fábricas antigas, eu tive a oportunidade de fazer o diagnóstico à Simianto e tive também a oportunidade de acompanhar o processo da Lusalite e, portanto, poderei fornecer-vos quaisquer esclarecimentos que precisem sobre estas fábricas. Relativamente às questões das soluções das casas particulares e também respondendo à pergunta sobre se temos evoluído na identificação do amianto em Portugal. Eu acompanho esta temática, como disse, a nível internacional e participo na Comissão Técnica do Amianto para legislar para criar uma normalização sobre a remoção do amianto em Portugal e não só, e também participei na audição para o parecer do Comitê Económico e Social Europeu. E, portanto, tive a oportunidade de verificar o estado da arte sobre a gestão do amianto a nível europeu e conheço a nível mundial. E, portanto, aquilo que vos posso dizer é que nós temos evoluído, com certeza, nestes últimos anos nesta matéria e vamos continuar a evoluir com o contributo de todos e isso é realmente o que é importante. Agora, o que vos queria dizer, no caso das casas particulares, a solução passa por uma solução descentralizada, ligada às autarquias, em que as próprias autarquias
Estou mesmo a terminar,
senhora deputada. As próprias autarquias possam ter mecanismos para financiar as remoções nas casas particulares e condomínios. E aí convido-vos, e posso fazer a ponte inclusiva, para conhecer a situação e o caso de estudo da Polónia. Se pretenderem, posso-vos passar estes contactos para vocês conhecerem como é que é um bom modelo para a gestão deste resíduo.
Muito obrigada. Já sabem que se quiserem e puderem enviar os vossos contributos escritos para a Comissão, serão reencaminhados para todos os senhores deputados. Aliás, agradecemos que o façam. E, sendo assim, passo a palavra a Alexandra Caridade. Tem a palavra.
Com certeza. Bem, eu gostei de todas as questões que colocaram. Algumas não são da minha área, mas todas elas são muito pertinentes. E, basicamente, os intervenientes, os três intervenientes, já quase todos eles responderam. Eu vou só fazer aqui umas notas. Em relação aqui ao levantamento dos edifícios, quando se diz que permite agir, não é a minha opinião. Acho que o levantamento feito não permite agir, portanto não foi um levantamento bem feito, foi um levantamento mal conduzido. Isto já foi referido, nós não sabemos a quem é que o fez, sabemos que em edifícios foram o senhor que trabalha da manutenção lá há 40 anos e acha que aquilo tem e acha que aquilo não tem, portanto não houve um levantamento, não houve um diagnóstico, não houve retirada do material por pessoas com competência técnica para o fazer, não foi enviado para o laboratório, foi um levantamento a olho. E isso não pode ser feito no amianto. No fibrocimento eu sei, aquilo é fibrocimento, eu não tenho quase dúvidas nenhumas. Agora, o outro material eu tenho que recolher e tenho que enviar para o laboratório. Portanto, julgo que não permite agir, e porque foi realmente um diagnóstico mal feito e ele tem que ser feito por pessoas com qualificação. Não se pode mandar para um diretor de escola, para um diretor de um edifício ou para o senhor da... Não tem a ver com a pessoa em si. Ela não tem conhecimento para o fazer, não o deve fazer. Portanto, primeiro, pensar a quem é que eu vou entregar este trabalho e quais são as pessoas que podem, na verdade, fazer este levantamento. Falou-se no caso da formação, eu acho que sim, que é muito importante. Eu acho que é com estes erros que nós aprendemos e então aqui surge a formação. A Comissão Técnica é um dos temas que está a tratar e acho muito importante haver esta formação. Não é às 8 horas de formação, é melhor que nada, mas não chega. Portanto, haver empresas especializadas para fazer o diagnóstico. E a qualidade do ar, neste caso estou a falar só do diagnóstico. Depois, em relação aqui ao amianto, do levantamento, quem o fez, já colocámos essa questão, e as lacunas, porque realmente, também respondendo já aqui outra questão, se só fazemos o fibrocimento nas escolas, só olhamos para o fibrocimento e retiramos o fibrocimento. Eu posso dar aqui um exemplo das escolas de Sintra, porque as fiz todas, e aquilo que a escola de Sintra pediu, e tem a ver com a pessoa que está à frente, realmente destes, que tem conhecimento, não é, nestas entidades e noutras câmaras municipais, estou a falar nesta, poderia falar noutras. O que é que se fez? Visitou-se todas as escolas, fibrocimento já sabíamos que existia, continha amianto. Fizemos todos os pavimentos em vinil, fizemos fitas, poeiras, por exemplo, outros materiais suscetíveis e aquela câmara das escolas que tem à sua responsabilidade sabe onde é que estão os materiais contendo amianto. Portanto, é possível e provavelmente existem outros agrupamentos que fizeram a todos os materiais suscetíveis de ter amianto. Pronto. Outra questão aqui colocada foi em relação à prioridade. Nas escolas de edifício de prioridade, isto não tem a ver com ser mais ou menos perigoso. Que eu na minha primeira intervenção falei, com esta avaliação de risco. Eu sei que existe material, eu vou monitorizar o ar e vou então aqui fazer a avaliação. É um risco elevado, é um risco moderado, é um risco baixo? É com a avaliação de riscos, não se ele é mais ou menos perigoso, porque não existe. Todo ele é cancerígeno e todo ele é perigoso. A diferença tem a ver com a biopersistência quando eu inalo. São coisas diferentes. Tá. Outras questões aqui colocadas foi se havia, portanto, qual era o valor limite, não é? Não existe um valor abaixo do qual o amianto realmente não acarreta risco para a saúde. Por isso é que temos que fazer sempre esta monitorização. Depois de fazer, o que é que devemos fazer nos edifícios de 2 em 2 anos? Mas depende muito das entidades, depende como ela assim o entende, se existem, porque todos nós estamos expostos ao amianto, seja passivo, seja não passivo, seja ambiental. Todos nós estamos expostos, portanto, mas não existe, na verdade, um valor abaixo do qual o amianto não acarrete risco para a saúde. Portanto, esta prioridade não deve ser assim, não tem a ver com o perigo e é um bocadinho, se me disserem a mim, tem a ver com o estado dos materiais, a sua degradação, pronto, tudo bem, aí sim, mas sempre com uma avaliação de riscos, não pelo perigo, está bem? Em relação aqui às casas particulares, que foi também colocado, e eu falo só da monitorização destas casas, nós somos solicitados muito por casas particulares, e neste caso eu falo pela Sages, pelo laboratório que a Sages tem, a Sages tem feito em casas particulares. Fazem casas particulares e têm feito também em pessoas que realmente têm muitas dificuldades económicas, mas que têm lá o fibrocimento ou outros materiais, têm crianças pequenas, tiveram um bebê há pouco tempo e nós temos feito esta monitorização, temos feito esta oferta em algumas famílias. Mas isto passa pelas autarquias ou por outro sistema que realmente ajuda aqui os privados a poderem fazer este diagnóstico nas suas casas e a monitorização que deve fazer sempre parte deste processo. É só. Obrigada. Nada.
Agradeço em nome da Comissão a todas as entidades aqui presentes pelos contributos e as opiniões que aqui nos deixaram e despeço-me também de vocês e mais uma vez um agradecimento muito importante dos vossos contributos para o trabalho que este grupo de trabalho que tem uma ação que sai da Comissão do Ambiente vai levar a cabo e sem dúvida que os vossos contributos foram muito importantes para os senhores e senhoras deputadas. Mais uma vez agradeço e até uma próxima.
Obrigada, boa tarde.
Boa tarde. Obrigada
e boa tarde.
Obrigado.
Obrigada.
Obrigada, boa tarde, com licença.
Bom, então temos agora o ponto 2. Outros assuntos serão mais na ótica das informações e logo o primeiro ponto tem a ver com o agendamento da próxima audição com as federações e sindicatos de professores, que vai ter que ficar para terça-feira, dia 23, porque na próxima terça-feira é carnaval, apesar de não haver tolerância de ponto, mas parece mais ajustado fazermos na terça-feira, dia 23, estão todos de acordo, portanto, possamos marcar com os sindicatos e com...
É esta hora?
3, 4 horas, a hora, podemos... Sou mais tarde.
Às 2 ou um bocadinho mais tarde, já consegui encaixar melhor.
Mais tarde.
A Comissão de Educação é às 3:30. Vai ser às 2:30.
2:30? O que é que preferem? 2:30 ou 4:30?
4:30.
Pode ser? Pode ser? Então fica para as 4:30 no.
Depois de ter lugar de hora de trabalho, no dia já
há. No dia 23. Pronto, mas. As comissões agora estão quase todas a ser à quarta, apesar de algumas estarem a fazer-se à terça. Sim, dia 23 às 4:30, 16:30. Outro assunto, eu já o fui dizendo durante a audição, foram pedidos contributos à Associação Nacional dos Municípios Portugueses, uma vez que eles não estavam disponíveis para a data que nós solicitamos a audição com eles. E portanto nós decidimos aqui no grupo de trabalho pedir contributos e já foi solicitado. Um terceiro assunto tem a ver com a nomeação do relator deste grupo de trabalho. Este grupo de trabalho, como sabem, foi nasceu de um requerimento por parte do PSD. E eu sugeria, se os grupos parlamentares do partido, os grupos parlamentares aqui presentes estivessem de acordo, que pudéssemos indicar o relator deste grupo de trabalho ao PSD, à Sra. Deputada Filipa Roseta. Estão de acordo? Gostava que houvesse consenso. Podemos avançar, então? Fica, então, a Sra. Deputada Filipa Roseta indicada como relatora deste grupo, no final deste grupo de trabalho. Relativamente a informações ou outros pontos que possam estar, acho que não temos mais nada em cima da mesa. Senhoras e senhor deputado, têm alguma coisa a acrescentar, alguma informação, algum ponto que queiram acrescentar a estes outros assuntos?
É mesmo uma pergunta, não tenho a certeza, porque realmente tem sido útil e agradeço estarmos a fazer todas assim intensivas e acho que dos municípios também era bastante interessante, mas depois no fim do dia eu acho que nós devíamos fazer, mas agora se calhar em sede de comissão temos que fazer uma ou fazemos em sede do grupo, tem que vir cá alguém do governo esclarecer esta posição. Eu não sei como é que isso está, porque nós fizemos aquele primeiro pedido para termos um ponto de contacto nos ministérios, não sei como é que isso está, ou seja, no fim do dia esta informação toda que é útil devia ser dirigida para o Governo, não é?
As audiências foram sugeridas pelos vários grupos parlamentares. E o Governo não foi sugerido por nenhum grupo parlamentar.
O que não eles quer... não tinham ficado de fazer um ponto de contacto com quem nós falaríamos?
Ah, não era qualquer fico, coisa assim? Isso foi na carta que lhes enviamos. Não sei na resposta.
Nessa memória.
Podemos insistir relativamente a isso. Ah, pensei que era eles virem cá.
Não, não é isso.
De qualquer das formas, no final desta ronda de audiências que vamos tendo, se no final entendermos que precisamos de ouvir mais algumas pessoas, com certeza faremos essa avaliação no fim. Está bem? Boa tarde a todos.